100.1.
Onde você estiver, Rádio UP.
UP FM.
Rádio UP.
Começa agora.
Agito Geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. About any trumpet playing band, it ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. One more thing.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Boa noite, querida Vitória da Conquista. Vamos começar mais um programa Agito Geral aqui na Pracinha do Gil. Pracinha linda, maravilhosa, aqui no centro da cidade. Já joguei bola aqui quando era terra. Eu saí ali da casa do nosso amigo Milton Oliveira, contabilista, e pegava o seu irmão Dilson, que jogava pra caramba. A gente jogava bola aqui, doutor Alan, aqui, exatamente aqui onde nós estamos, aqui nesse prédio da... Já foi a Ecozane aqui, Hoje é da Vivo, é o Gil Moreira, onde funciona a rádio Up. Eu quero aqui começar o nosso programa, mandar um abraço especial a pessoas queridas que aniversariaram. Ontem foi a professora Lia Piton, um abração para você, querida, que foi professora da Escola Normal, foi professora do GOTE e foi também do Maria Viana e foi vice-diretora da Escola Heraldo Tinoco. Lia Piton, de uma família tradicional da nossa cidade, queridíssima, ao lado dos familiares, dos irmãos, dos filhos e netos. Parabéns, Lia, um grande abraço para você. Você é uma figuraça. Você ensinou também aqui no Colégio Edivaldo Flores. No sábado foi o aniversário dela, da Lívia, filha da Thaís e do Liomar Couto, os dois felicíssimos da vida. Alan, como é bonito um pai e uma mãe reverenciar os seus filhos. Que coisa bonita, né, Alan? Você que é pai.
É uma maravilha. Nós estivemos lá, Leomar, um amigo nosso antigo. Nós fizemos faculdade juntos, praticamente. Eu era um pouco à frente dele.
Ah, você foi colega
de... fomos colegas de faculdade e também morávamos na República juntos, né? Tinha alguns colegas, nós dividíamos apartamento juntos.
Então, isso colega... onde?
Em Maceió, uma colega de longa data, uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, todo ele, toda a sua família. Até sempre foi uma festa muito bonita, né? Assim, de agradecimento a Deus pela vida de uma bela moça, uma menina educada, bonita.
Enfim. E disse que é uma fera, né?
É, eu sou inteligentíssima. Que é uma fera. E tá indo agora, vai para os Estados Unidos fazer o intercâmbio dela, né?
Que bom.
Então a gente fica torcendo e temos certeza que ela está no caminho certo.
Alagoana, Alagoana, a esposa?
Thaís é Alagoana.
Alagoana,
né?
De... exato.
Canapi, se eu não Canapi? Me engano, que é a terra de, é. Da mulher de Collor.
De Collor, é?
A primeira de
a
Collor.
A primeira. Rossane Collor. Tereza, Rossane. Tereza, a propósito, sua querida esposa, doutora Lara, é Maceió. Não, Pernambuco.
Ó, Lara, aí, Lara nasceu no Piauí, mas morou em Petrolina.
Ah, é Petrolina. Piauí? Eu entendi.
É piauiense, de São Raimundo Nonato.
Por que que eu fico...
Então, assim, ela nasceu em São Raimundo Nonato, já pequena, veio para Petrolina, onde morou durante algum tempo, depois foi estudar em Recife.
Ela fez então
colégio
interno
em Recife, no Damas, em Recife.
É
e aquele sotaque que ela tem.
Ah, é por isso.
Ela até hoje não tinha.
Olha, e outra coisa, é por isso que Vitória da Conquista está aí, inclusive num vídeo belíssimo que não foi... não é surpresa, Conquista é uma cidade que cresce, avança, prospera e está aí no topo como a melhor cidade para se viver no estado da Bahia. Supera Salvador, se bem que superar Salvador, eu diria, porque viver num, digamos assim, naquela pulverosa, naquela aglomeração de carros, um calor... Deus me perdoe a expressão, é meio grosseira, já falar, agora vou terminar. Infernal, mas a gente fala com o maior cuidado para não machucar os tímpanos das pessoas. Conquista em primeiro lugar, Alan?
Na verdade, Vitória da Conquista, ela ficou em segundo lugar no Nordeste. É primeiro da Bahia, perde para Petrolina, que é uma cidade muito bem organizada, que
não,
tem...
No último agora?
Não, é segundo lugar, primeiro da Bahia, é segundo do Nordeste.
Ah, só sim, Petrolina, né? Juazeiro não, Petrolina, não, tá
Petrolina,
certo.
E perde para Petrolina. E as pessoas, eles têm uma vantagem muito boa, que é a vantagem, é uma cidade muito arrumada, e tem a vantagem do Rio São Francisco. Nós temos a vantagem do clima. Nosso ar-condicionado central é muito melhor do que o de Petrolina. Então, eu conheço as duas cidades, Lara de Petrolina, E são duas cidades. Petrolina tem muita coisa que Vitória da Conquista tem que pegar como exemplo, mas Vitória da Conquista não fica atrás de Petrolina, é muito próximo no meu entendimento.
É, eu não conheço Petrolina com mais vagar, mas eu continuo achando que Vitória da Conquista é insuperável. Não é bairrismo, não. A gente gosta, mas se você for analisar, minha, realmente Petrolina é uma cidade e tem um PIBzinho bom, né, Alan?
Tem, eles têm muito a agricultura, né?
É, frutas, né?
O agronegócio, frutas, vinho, né? Tem muito, assim, é o que eu te falei, a questão da água, né? A abundância da água, muitas indústrias deixar de vir para a Vitória da Conquista exatamente pela falta de água. Nós não temos água para absorver, por exemplo, uma indústria de bebidas, uma indústria de cerveja, não temos. Isso é um diferencial que Petrolina tem.
É interessante.
E tem, Márcia, diga-se de passagem, um histórico de excelentes gestões, né? A família Coelho, que manda lá há mais de 30 anos, sempre renovando, né? E eles abraçam a causa da cidade Petrolina com realmente unidos, e acaba que Petrolina tem muitos recursos investidos, muita coisa, é uma cidade bastante arrumada.
A propósito, Alan, não sei se você sabe, o Miguel, que é o atual prefeito, parece que ele será candidato ao governo do estado de Pernambuco.
É, eu ouvi falar, a briga lá é grande, né? Porque lá você tem o filho de Eduardo Campos,
que é
o atual prefeito de Recife. Aí você tem Miguel, que com 26 anos foi eleito prefeito de Petrolina, foi reeleito com mais de 80% de aprovação. Então, um jovem que, no meu entendimento, tem uma carreira extraordinária. Agora, política depende de muitos acordos, muitas coligações. E acredito que ele é um nome forte, mas vai ser difícil levar, pelo que a gente vê aí do filho de Eduardo Campos.
É difícil. É. A propósito, quando você fala acordos, eu fui, inclusive, no lançamento lá da programação, a caravana do MDB, PT, PSB, PCdoB, PV, mais alguns partidos, lá no onde era o Mediterrâneo, no Olímpico, se não me engano o nome, senão a casa continua belíssima, e foi uma enormidade de uma bancada que eu até botei na minha matéria do blog. Ali, o que tinha ali naquela bancada, na composição da mesa, elege um vereador de um pequeno município. Era gente demais, rapaz. Era deputado, pré-candidato a deputado federal, deputado estadual, pré-candidato, vereadores, vice-prefeitos, o próprio Jerônimo Geraldinho e gente que eu nunca vi igual. Realmente, a política é de uma dinâmica. Quem diria que Fábio Vilas Boas, do PT, estaria fazendo dobradinha com Lúcia Rocha, do MDB, que era do M, que não é, que era do PFL. A política é dinâmica, né?
Fábio Vilas Boas é MDB.
MDB.
MDB fazendo uma casadinha com a vereadora Lúcia, que é MDB, e que nessa mudança agora recente, o MDB então resolve apoiar Jerônimo, né?
Jerônimo.
E há no MDB um grupo chamado Resistência, inclusive que os existas participam, né? Que é a resistência do MDB, que não aceitam esse acordo com Jerônimo. Então, o MDB, no meu entendimento, hoje está dividido, sendo que uma parte apoia Neto e outra parte apoia Jerônimo.
É, mesmo que seja um apoio institucional, mas é aqueles que se rebelam,
existe,
né?
Porque você não consegue unanimidade, né? Tem políticos que têm suas carreiras, suas preferências, suas amizades, e foi muito em cima essa articulação. Eu acho, tenho uma impressão, é uma impressão minha, que não houve conversa com relação a isso para ouvir a bancada toda. Foi uma medida tomada mais lá em cima com os irmãos
Vieira Lima,
Gedel e Lúcio. E daí, Lúcia Rocha hoje está na oposição ao governo.
E mas, rapaz...
Oposição não, na situação do governo e oposição à prefeita de Vitória da Conquista.
E como a política é incrível, a força política, você vê que os espaços dos dois irmãos, do Gedel e do Lúcio, estavam limitadíssimos, eles com pouca mobilidade, né, por uma série de problemas, inclusive o próprio Gedel, que estivera preso, está em liberdade condicional. Condicional não.
Eu acho que sim, ele acho que ainda está com tornozeleira.
É,
né?
É condicional o termo que fala quando no caso dele. É, né? Pois bem, e você vê a força que os caras têm e conseguiram.
É porque.
E o PT não foi bobo, não, é por aqui, claro, segurou.
Porque, Márcia, veja, os partidos, eles têm os grandes caciques. E os Vieira Lima são os grandes caciques, do MDB nacional.
É.
Certo que Gedel passou por esses percalços, responde a esses crimes, mas aos poucos eles vão vencendo essa fase e, dada a força política que sempre tiveram, ainda mandam, mesmo que oficialmente às vezes não possam representar, mas está certo e está claro que eles têm muita força no MDB a ponto de fazer com que o MDB Bahia apoie o candidato do PT.
Eu quero fazer um registro aqui do meu querido amigo Joab, eterno diretor do Macicas, que nos traz aqui a programação do São João de Barra do Choça, 60 anos de comemoração de emancipação política, com uma super festa de São João. Parabéns, prefeito Alberdan. Então, Vitória da Conquista, Barra do Choça, sudoeste da Bahia, pipocando em São João. E Barra do Choça simplesmente botou para esbugelar. Conhece essa expressão? Botou para esbugelar, Alan?
Claro, eu sou daqui de Conquista. Conquista tem umas expressões assim que são bem típicas, né? Tipo enrabar.
Enrabar
é Vitória da Conquista, correr atrás, né?
Ah, que, e Titiane.
Titiane
é bacana, é legal, não. Lili. É a mesma coisa, é legal, assim. Lili. É. O Alan, você tá fora um eito.
Sim.
Você conhece essa?
Claro,
essa é boa, né?
Isso é da nossa região.
Eu tô no seu Barabadá. Rapaz, é legal. Alan,
você lembra de dar o gancho? Deu o gancho?
Deu o gancho, aqui, lembro. Você deu muito gancho no picolé de coco, viu?
Ah, era dar o gancho aqui.
Era. Rapaz, olha, vamos fazer um programa sobre isso depois. Vamos sim, senão claro. A nossa pauta aqui que eu puxei para um lado, mas eu agradeci, parabenizava a aniversariante Lívia, falei da Lia Piton também, e também queria mandar um abraço pela formatura belíssima, que coisa linda, a vovó com 70 anos, linda, que foi nossa atleta de vôlei, que jogou vôlei com o João Muniz, ela é da cidade de Tapetinga, veio para aqui muito cedo, casou-se com o Paulão, figura fantástica, e aí Bruno, ah, que maravilha, um abraço para aquela turma, para o meu querido Matheus, sobrinho de Uri, sobrinho de Jedel, sobrinho, enfim, a família Duarte, um grande abraço, foi a formatura dele, juntamente com o aniversário da avó, que coisa bonita, também parabéns. Então Vitória da Conquista pipocou naquele final de semana. Alan, outra coisa, Alan, você viu que casa de eventos, lá no fim do mundo, na Urbe 6, aquela, como é o nome daquela casa?
Eu não sei o nome, eu nunca tinha ido.
Eu não sabia daquela casa.
Vitória da Conquista surpreende, ela cresceu muito e hoje a gente não consegue alcançar os empreendimentos que Vitória da Conquista tem, de bairros, de casas, de eventos. Essa casa, por exemplo, que fica lá no bairro Morada Real, no final da Urbe 6, eu nunca tinha ido. Um sítio muito bem bacana e muito bem arrumado, né? Enfim, não conhecia.
Eu conheci no casamento do filho do nosso querido Abimael Brito, botafoguense. Alan, mas a gente falou de tanta coisa, nós falamos aqui de progresso, de cidade que avança. Alan, você é uma pessoa inserida dentro da vida social do Vitória da Conquista. É um médico ortopedista aqui da nossa
Derme.
Aí que Marçael um dia me corrigiu e eu fiquei atento. Marcinha, né? Ortomédia, é ortoderme. Aí eu falei, poxa vida, eu não posso fazer isso com meu amigo Alan. Enfim, Alan, doutor Alan. Quem não sabe quem é doutor Alan? Alan do futebol, profissional, amador, dos babas às vezes. Tem inclusive estatura de zagueiro. Alan, socialmente, discutindo, conversando, dialogando como médico e como cidadão. Você é presidente do Conselho Consultivo, que começou no governo do ex-prefeito Wesley Guzmão. Ele permanece ativo e parece-me que agora o Conselho vai tomar uma posição assim mais consequente, mais objetiva. Seria mais ou menos isso, Alan?
Eu gostaria antes só de explicar como foi que nasceu o Conselho Consultivo. Antes de Wesley ser eleito, já na campanha de Wesley, ele tem esse estalo e pensa no conselho consultivo, e aí com Hamilton, Edivaldo Paulo e o Nildo, né, eles decidem criar o conselho consultivo, e a partir daí esse conselho foi aumentando o número de conselheiros. Qual era a função do conselho e qual é a função do conselho consultivo? No governo Wesley, o conselho consultivo, como o nome já diz, ele serve para orientar, para que o prefeito, em determinadas situações, quando assim achar interessante, pedir uma avaliação, uma opinião do conselho. Não é um conselho deliberativo, não tem e nunca teve a força para poder, e nem é o objetivo, na verdade não vou dizer força, não é o objetivo do conselho interferir nas medidas do governo, nas indicações, no trabalho do governo, mas está sempre ao lado do prefeito para que nos momentos que ele achar necessário, aí o conselho participa, dando opinião. O conselho tem um grupo enorme de pessoas das várias áreas, da área médica, da área de tecnologia, da área de agricultura, da área de empreendedorismo. Então, o conselho caminha com o Ezen os 4 anos, vai com o Ezen para a reeleição. E quando o Ezen já nos deixa, né, por tudo que a gente já sabe, o Ezen vai a óbito, nos deixa nesse plano. O conselho consultivo, então, ainda naquele momento, fica esperando, aguardando. E a prefeita Sheila, ela chama o conselho, reúne com o conselho e acha em comum acordo, a gente decide em continuar com o trabalho, né, de apoiar o governo e nas decisões, nos momentos, principalmente nos momentos críticos, quando a pressão é muito grande para cima do prefeito, o conselho entra dando opinião, sugestões, tentando diluir essa pressão. E a gente acha que nós estamos no objetivo. O conselho vem aumentando a sua força com o aumento do número de conselheiros. Nos reunimos sempre, pelo menos uma vez por mês, para discutir assuntos de política da cidade. E dessa forma o conselho continua firme e forte em apoio ao governo da prefeita municipal.
Alan, essa questão do conselho, às vezes as pessoas, discordam, na verdade, até porque não está participando de outro lado. Porque figuras do conselho, a maior parte que eu conheço desse conselho, foram pessoas que tiveram posições em outras oportunidades favorável ao grupo do ex-prefeito Guilherme Menezes, ao grupo, ao governo do professor José Raimundo. Já foi lá atrás, bem lá atrás, alguns, como conselheiros de Pedral Sampaio. Então, são momentos diferentes e as pessoas se posicionam de acordo à sua visão, que eles entendem que a cidade está precisando e o que o outro lado, quem governa, está oferecendo. É compreensível isso, né, Alan? Hoje, se você quer saber, eu li hoje num grupo nosso que o prefeito Raul Ferraz, olha, 76, criou um conselho de ex-prefeitos. Olha que ato bonito. E funcionou. Edvaldo Flores, quem foi mais? Enfim, Nilton Gonçalves. Ele chamou todos os adversários para conversar, para discutir a cidade.
O conselho consultivo, Massa, como você mesmo falou, ele tem vários membros, e membros, inclusive, que trabalharam no governo Pedral, no governo Raul. Então, são pessoas que têm experiência pública, inclusive com ex-secretários. No governo de Guilherme e do PT, nós não temos ninguém que trabalhou efetivamente no governo. Não, sim, sei se tem alguém que chegou a apoiar o governo Guilherme, mas...
Não identifico. Não.
O conselho consultivo, a base do conselho consultivo é um conselho de direita. Ele é um conselho que se pauta e defende as causas da direita. Nós temos aqui na cidade um grupo muito forte de esquerda que defende as causas de esquerda, e o conselho consultivo foi criado, né? Evidente que a gente tem muito cuidado com política para não formar inimizades, não é esse o objetivo. A gente pode sentar e conversar com qualquer um da esquerda, mas as nossas pautas que a gente define e que sempre apoiamos, inclusive porque apoiamos as duas eleições de Ezen, fazendo exatamente oposição ao governo daquele momento, que era um governo do PT. Então, nesse sentido, o conselho consultivo, eu posso lhe assegurar, é todo de componente que tem um pensamento de direita.
Rapaz, eu ouço aqui agora uma fala realmente esclarecedora de assumir uma posição, não que o conselho estivesse em cima do muro, ao contrário, mas você que está, inclusive, é um contraponto à minha fala, que ficou parecendo de que o conselho, em determinado momento, serviu a outros governos. Talvez eu tenha me expressado mal, e você, de forma elegante e forte, mostrou a posição do conselho. Aliás, isso é muito bom, até para que as pessoas entendam, tanto um lado quanto o outro. O conselho assume definitivamente, claramente para a cidade, que é um governo que defende propostas de direita, que aliás há muito tempo a direita não se faz presente no cenário político de Vitória da Conquista.
Então, Ezen inicia esse processo, né, um processo de defesa das causas de direita, o anti-PT é natural e política, viu Márcio? Porque a política, eu digo, tem sempre o adversário, é como jogo de futebol. Você não vai fazer política sozinho, né? Então você tem a oposição do outro lado que faz parte daquele jogo, tem um cenário. O cenário é partidos políticos que têm propostas, e essas propostas são colocadas para que a população democraticamente vote. Então o Conselho Consultivo foi criado num espaço de direita. Nós temos um movimento muito forte de esquerda aqui em Vitória da Conquista, que nasceu dentro das universidades, com Valdemar Pereira, com o próprio professor Zé Raimundo, né? E aí foi um movimento forte. Mas mesmo quando você tem movimentos fortes, você cria, polariza do outro lado.
Certo.
E foi necessário, até para fazer um balancear isso aí, nascer. E hoje nós não temos ainda uma representação forte do ponto de vista político em Vitória da Conquista. Mas a gente sente e que está surgindo novas lideranças que tenha pensamentos, que tenha mais uma afinidade com as pautas de direita, né? Então é nesse sentido que o Conselho trabalha, sem radicalismo, porque muitas vezes as pessoas interpretam mal, eles querem que o Conselho tome decisões ou pelo menos atitudes que não são exatamente o que o Conselho quer, mas porque para ir para uma briga, para um enfrentamento, não é esse o objetivo do Conselho. O Conselho pensa na cidade, ouve as pessoas, podem ouvir pessoas de esquerda. Nosso pensamento é de direita. Isso não quer dizer que tudo que se fala da esquerda está errado, né? A gente tem que ter a noção do que aconteceu na nossa cidade nos últimos 20 anos e reconhecer as pessoas que fizeram, né? Está claro isso, que do professor Guilherme, Zé Raimundo, eles têm um papel na história de Vitória da Conquista. Aí vem Ezen com a nova proposta de mudança, né? De quebrar essa sequência do PT. E para mim, né? Eu acho que Ezen foi o prefeito, o melhor prefeito da era moderna de Vitória da Conquista. Eu não vou analisar Pedral, que as pessoas falam que foi um excelente prefeito, mas em curto tempo foi Ezen. Ele conseguiu aí em 4 anos fazer uma gestão extraordinária, porque se você volta no tempo, as pessoas criticavam que era um radialista, que não conseguiria fazer uma boa gestão, que seria a mesma coisa que Fernando José fez em Salvador, que foi uma gestão desastrosa, e atribuiu a Ezen esse rótulo, né? Que não deve ser. Eu acho que as pessoas, médico, jornalista, fisioterapeuta, enfermeiro, o que quer que seja, advogados, têm o direito de se lançar, de se colocar como nome. E Ezen foi, Massa, por conta de tudo isso, extraordinário. As obras de Ezen permanecem firme e forte em Vitória da Conquista. É uma pena que ele não teve a oportunidade de dar a sequência. Eu falo com os amigos que Ezen fez uma casa, arrumou o jardim, fez tudo, e na hora de botar a rede para tomar aquele cafezinho e curtir, ele não teve o tempo de curtir a cidade que ele ajudou a construir nesses últimos anos.
Vem uma situação inesperada, que foi a morte do prefeito Ezen, e aí Sheila assume. O que é que você vê, o que você enxerga? A prefeita Sheila cumpre o seu mistério, ela satisfaz a expectativa, ela firma-se, ela será, na verdade, uma prefeita com o horizonte mais aberto para uma possível reeleição, o que é natural, a disputa por ela está no cargo.
Quando você me falou na questão do posicionamento do Conselho, eu fui firme e forte e educado, como você falou, e com Sheila também nós seremos bem firmes e corretos no que a gente pensa. Sheila assume uma prefeitura após o óbito de Ezen. Em primeiro lugar, ela foi uma pessoa decente com Ezen, porque enquanto Ezen estava no hospital, ela apenas compôs o cenário, ela não modificou nada, respeitando e apostando, torcendo e orando que Ezen voltasse. Era toda a nossa expectativa. Mas Ezen não voltou. Ezen se foi, nos deixou assim meio órfãos, né? E a gente ficou meio perdido, sem aquela voz, sem aquele comando, sem aquele barulho, sem aquela briga de Ezen. Sheila entra na gestão. Ela não é igual a Ezen, ela é diferente de Ezen. Nós não somos iguais, e faz parte, é exatamente isso, nós somos diferentes. Do ponto de vista político, eu acho que ela é mais de centro para a direita, ela consegue conversar mais, e aí que vem a crítica dos radicais, principalmente da direita, e nós já falamos também, já conversamos isso com Sheila, a aproximação de políticos da esquerda, que é natural, mas que se aproxima, né? A Prefeitura de Vitória da Conquista tem muitos cargos, tem muitas decisões que são importantes, naturalmente, principalmente os lobistas, que não têm ideologia política, eles estão ali no momento que é importante para ele, ou está com o PT hoje, ou está com o Democratas amanhã, enfim, é onde está mais favorável para ele. Então aparece muita gente nesse cenário e o Conselho Consultivo tem esse cuidado de alertar, de aproximar da prefeita, mostrando esses agentes, porque na verdade foi uma luta enorme para nós conseguirmos essa mudança de tirarmos o PT daqui de Vitória da Conquista. E essa luta, Márcia, foi de todos nós. Cada um cidadão que optou, que pensou em votar em ESA, que foi para o enfrentamento, foi para a militância, pessoas com 80 anos, pessoas com cadeira de rodas foram votar. Então, nós precisamos ter esse reconhecimento e dar a essas pessoas, né, a oportunidade também de se expressar dentro do governo. Mas o que a gente sente é que Sheila faz um governo estável, firme, um governo de segurança do ponto de vista político. Ela consegue dialogar bem com a Câmara. Eze já era mais brigão, Eze era muito firme nas decisões dele. E a gente vê, eu particularmente vejo, que ela caminha para uma reeleição mais tranquila que a reeleição de Eze.
Sim.
Mas, como o nosso pensamento é de direita, a gente sempre puxa e quer que ela se aproxime mais das nossas pautas.
Sim, sim. Né?
E isso aí, às vezes, desagrada as pessoas que são mais radicais, mas isso também não é imposição. O Conselho Consultivo, como o nome diz, não manda nada no governo. Nós não mandamos o governo. A gente apenas aproxima, conversa, como qualquer outro cidadão, como qualquer outra entidade pode fazer, os sindicatos de professores, como os vereadores fazem, como o pessoal da indústria faz. Nós somos só mais um grupo de pessoas que pensam bem da cidade. Detalhe importante, o Conselho Consultivo não tem nenhum cargo na Prefeitura de Vitória da Conquista. Não tem e nem pede.
E nunca indicou.
E nunca indicou, até porque, por nosso estatuto, se algum dos conselheiros for indicado ou for a preferência, porque nós tínhamos um quadro extraordinário, em modéstia à parte, nós tínhamos 30 conselheiros com... Tínhamos conselheiros que têm experiência de gestão, experiências, são pessoas bem-sucedidas nas diversas áreas, conselheiros com experiência de ter sido secretários. Então, Eze, em algum momento, chamou um ou dois, e aí, nesse momento, o conselheiro ele tem que sair do Conselho Consultivo.
Que foi o caso de Esmeraldino.
Esmeraldino, por exemplo.
E, aliás, é bom até lembrar que eu lembro de alguns nomes, desde que o prefeito foi eleito, por exemplo, Sebastião Castro, Rodrigues de Castro, o Bira, não é isso?
Nós tínhamos lá Sebastião Castro, Birajara, que é o físico e pós-doutor, o cara já foi ministro. Nós temos Hamilton Nogueira, o Nildo Oliveira, Dr. Agnes, Dr. Leomar Couto Leal, Fernando Gomes, Toninho Cabral, Nilson Natal, Ana Maria, Leandro Fonseca. Leandro Fonseca, gente, se eu me esquecer, são muitos conselheiros. E nós estamos agora, Paulo César do Sicoobi,
Luciano Bonfim,
Luciano Bonfim, Daniel da Silva Calçados. Então, assim, nós estamos agora ampliando o número de conselheiros, nós vamos a 25.
Tem aquele menino de saída, né?
Breno da Sacaria Sadi. Gente, se eu me esqueci, me perdoe, realmente, mas eu acho que falei todos.
Mas eu falei de propósito, para você esquecer os dois.
Nós estamos agora já absorvendo novos conselheiros, dentro do princípio que a gente né, de ajudar a cidade, né, comentar, conversar do ponto de vista político, enfim. E aí o conselho toma mais força, no meu entendimento, né, com a aproximação agora de novos conselheiros.
São João em Barra do Choça. Rapaz, Barra do Choça reacendendo a tradição. Eu confesso para você que nós estamos aqui à frente de uma grade extraordinária. São artistas renomadíssimos que o Nordeste, que o Brasil admira. Edgar Mão Branca, Forró do Moído, Alcimar Monteiro, Fala Mansa, Larissa Gomes, Xambinho do Acordeão, Amantes do Forró, Chega Mais, Robertinha, Rony Barbosa, Forró do Mariá, Bruno Magalhães, Erlan Forrozão. Rogério Freire, João de Souza, Joá Comel, Mônica da Hora, Chiado Novo, Renato Show, Lourenço, Léo Lima, Ruja San, Balanço Solto, Mania do Love, Japa Vaqueiro, Jackson. Jackson Ashiura? Ah, não, não. Pensei que fosse o secretário. Né, não. É o Jackson Gessan. Ou Gessan. Quinho dos Teclados.
Quinho, Gaúcho. Lá de Belo Campo, Jax e Quinho.
É Jax e Quinho? Pois é. E João Andrade. É o prefeito de Barra Choça, Alberdan Alcimar Monteiro. Que maravilha. Fazendo São João e São Pedro, aqui pertinho de Vitória da Conquista, apenas 27 quilômetros separam. Estamos falando em nome do Labo, movido à confiança desde 1950, em nome da Unimed do Sudoeste, a nossa Unimed do Sudoeste, aqui em Vitória da Conquista, na praça, ou melhor, na Avenida Otávio Santos. E brevemente será erguida lá ao lado do Boulevard Shopping. O Boulevard está lá, preparando tudo para o São João, para o Dia dos Namorados e também para você curtir aquele circo no estacionamento 1. Boulevard Shopping, o mais bonito do interior do Nordeste. É lindo, é uma arquitetura fantástica e agora, com muita alegria, a gente anuncia cada vez mais lojas sendo abertas no Boulevard. Em frente ao Boulevard, lá no alto, está o Colégio Oficina, que prepara o seu filho para o futuro. Ainda na Olívia Flores tem Sincal, uma aqui na Olívia Flores, mas tem mais três. Fica lá no Ibirapuera, na Feirinha do Bar Brasil e na Deraldo Mendes. A Sincal tem preço e qualidade. É a mesma coisa da Mercadótica. São 8 unidades só em Vitória da Conquista. Mercadótica. A sua lente, a sua armação, o seu óculos completo. Mercadótica. Tá legal? Tá falado? Tá firme? Então tá bom. Abasteça no posto Tigrão. O Tigrão, já desceu lá, Alan?
Já, abasta. Teve um amigo meu que veio de Salvador. Ele é médico, veio aqui em uma cirurgia. Chama Francisco Gomes. Ele diz, Francisco, venha, mas bote uma blusa, porque Conquista tá frio. Mas o pessoal de Salvador acha que blusa é aquela blusa de manga comprida, né? Enquanto estava dentro do ônibus, você sabe, o leito acolchoado, fica quentinho, isso, né? Rapaz, quando abriu a porta ali no Tigrão, que a gente chegava ali 5:30 da manhã, primeiro que já era ruim, né?
É verdade.
Táxi limitado, quando abriu a porta, esse homem quase congela, Márcia.
Mas não é pra menos,
mas, Márcia, antes de terminar aqui, que você me perguntou, eu teria que concluir isso. Veja só. Aí com relação a Sheila, a prefeita, Sheila assume uma prefeitura num momento difícil, um momento de tristeza da cidade, e ela assume, e com todas as interrogações que eram realmente, que tinha a cidade, mas ela assume, trabalha, ela é uma pessoa dedicada ao que faz, e eu acho, dada a situação que nós estávamos, e eu acho que até na cabeça de Sheila, ela tinha uma programação de assumir essa prefeitura exatamente no ano que vem. A gente acredita que Ezen sairia candidato
a deputado,
e ela teria um tempo para se organizar, para se preparar, e ela foi chamada para assumir essa responsabilidade, e no meu entendimento ela corresponde a essa responsabilidade. Não é fácil ser prefeito de uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista, com um território enorme. Nós temos localidades que estão a 90 quilômetros de Vitória da Conquista. Você pensa aí, Cercadinho está a 90 quilômetros, com muitos problemas, muitos mesmo, mas ela desenvolve um trabalho que está sendo, inclusive, aprovado por mais de 60% da população de Vitória da Conquista, o que é extraordinário para uma pessoa que pegou realmente a prefeitura numa situação difícil. Existem muitos desafios, mas nós temos certeza que ela está dando conta, e de uma forma muito, muito bem feita, na missão que a ela foi dada.
Ok, Sheila Lemos, a prefeita de Vitória da Conquista, e lembrando que já está aí pré-agendado para a visita do ACM Neto, que é pré-candidato ao governo do estado, como todos sabem, com a partida do Marcelo Melo, que também de forma prematura foi-se embora, e aí teve que adiar aquela programação. E o pré-candidato ACM estará em breve anunciando a sua vinda à Vitória da Conquista. Mas eu dizia do Tigrão, fica ali na Avenida Brumado com Integração, garantia de gasolina de qualidade, segura. Não esqueça, o Tigrão tem tudo isso. Tigrão tem gasolina, tem álcool e tem óleo diesel, com preços acessíveis e lembrando que é de qualidade. tá bom? Eu falo em nome da MRV, a primeira da América Latina, e também em nome da personal trainer e nutricionista Tatiana Botelho, na Avenida Expedicionários, ADJB. Para você que vai asfaltar a sua estrada, cuidar da sua avenida, da sua praça, da sua rua. Estragou? ADJB. Terraplanagem, drenagem, asfalto. São 45 anos de atividade no mercado. ADJB, ligue para ele, Ailton, e também para o seu filho, Diego Correia. ADJB. Meus amigos, eu quero mandar um recado. E chegamos na semana do show do Oswaldo Montenegro. Será dia sexta-feira, dia 3 de junho, e você ainda tem tempo de comprar seu ingresso para sentar confortavelmente lá no Centro de Convenções de Valdo Franco. Vá na Banca Central e compre seu ingresso. Oswaldo Montenegro, sexta-feira, 21 horas. Se você preferir, compre pelo Simpla. Ouça aí, é muito legal. Oswaldo Montenegro.
Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração.
Pois é, Oswaldo já falou pra mim. Ele falou, olha Marcinho, eu tô sabendo que os meninos, eu os vejo aqui no Rio de Janeiro, aprecio o trabalho deles pela televisão, afinal de contas eles levaram o nome da cidade de vocês, a Bahia e o Brasil para o mundo, o Minotauro Minotouro. Eu soube que é o pai dele, o Hamilton, é isso o nome dele? Eu falei, exatamente, tem produtos naturalistas sem agrotóxicos. E esses artistas preparam-se muito bem, eles evitam o cigarro, a bebida. Claro, tem alguns artistas que não estão, não é isso, puder, passa o dia todo e a noite, mas tem artistas que se cuidam, porque a voz é imprescindível para que alguém tenha um bom desempenho. E Oswaldo vai, evidentemente, curtir uma cesta muito bonita de produtos naturalistas sem agrotóxico, cujo titular é o nosso amigo Hamilton Nogueira, que é também vascaíno. Doutor Alain, voltemos ao nosso bate-papo. A cidade reclama, diz que Conquista não tem representação política. Eu creio, Alain, que a gente não pode chegar a esse ponto, mas a gente respeita quem fala. Tem os deputados que compõem a esquerda de Conquista, que é Fabrício, Zé Raimundo e Valdenor Pereira. E tem ainda os que são votados aqui, que é Sola, que é Daniel Meda e também Alice Portugal. Tem Lídice da Mata e tem outros por aí. Na verdade, o que falta são os candidatos da centro-direita, que não tem. Que agora o Conselho parece que vai tomar essa responsabilidade de assumir uma candidatura ou duas candidaturas aqui para a Vitória da Conquista, para dizer que tem os seus candidatos. Isso é verdade, Alain?
Olha, veja, como você falou, não vou entrar no mérito, né? Eu acho que tem representante da esquerda, que representa as pautas da esquerda, né? Os deputados que você já citou. Mas mesmo com eles, independente disso, nós temos uma cidade que tem... Nós tivemos, na eleição passada, 121 candidatos votados aqui em Vitória da Conquista. Então, gente, nós precisamos ter a inteligência, que fosse da esquerda, mas nós precisaríamos ter mais, eu prefiro que seja da direita, mas nós precisaríamos mais representantes pelo tamanho e pelo número de eleitores que nós temos em Vitória da Conquista. Então, se nós não pensarmos na cidade de tentar trazer pessoas que representem a nossa cidade, que busque para a nossa cidade melhoria, por exemplo, se você for à Feira de Santana hoje, Feira tem vários viadutos. Hoje nós estamos aí com os anéis viários, todos engarrafados, todos com um sério problema de mortes
pessoas estão morrendo. Se você for na saída para Urbicês, tem problema. Se você for no, na Lagoa das Flores, tem problema. Se você for na saída da Barra do Choça, tem problema. Então, nós precisamos de representação para definitivamente assumir de uma forma macro mesmo essa situação de Vitória da Conquista, com amor mesmo pela cidade. E nós não temos, por exemplo, a gente não vê a situação juntar uma bancada para defender pauta de Vitória da Conquista. É que, infelizmente, em política... Massa. Às vezes você cala a boca mais da oposição que é da situação. Como o deputado já é seu, já está ali há muito tempo, tem sorte, não, ali já está arrumadinho, vamos favorecer fulano que está chegando, a gente precisa apoiar esse candidato. E aí vem Vitória da Conquista desse tamanho, com 121 candidatos. A gente precisa convergir para nomes que defendam a nossa cidade, que tragam verbas, que tragam benefícios para a nossa cidade. E aí o conselho nesse sentido, que é um pensamento também que a gente acredita das pessoas da política da cidade, para a gente tentar apoiar candidatos que sejam da cidade ou que defendam a cidade. É muito difícil, às vezes nós tínhamos um projeto, eu acho, na minha cabeça o projeto era Ezen Guzmão. A gente acha que Ezen tinha um potencial grande para sair de Vitória da Conquista deputado federal, no mínimo, né? Poderia estar compondo uma chapa hoje com a Semi Neto, poderia estar sendo candidato a senador e nós o perdemos. Então, nessa caminhada, tivemos que nos reorganizar, inclusive a própria prefeita, todo mundo que apoia a prefeita, para a gente criar nomes, né? Foi sondado, né, porque ele faleceu, mas o Marcelo Melo, por pesquisa inclusive, era uma pessoa que poderia representar isso. Não estava definido, porque a gente achava que ele tinha um potencial enorme, mas como o tempo estava muito em cima, poderiam colocar ele como boi de piranha, né? Então, sacrificar o nosso colega. Então, não, ele faleceu sem ainda ter fechado esse entendimento em relação ao nome de Marcelo.
Embora tivesse dois grupos que reuniram de forma distinta.
Vários, né? grupos que apoiavam. E Marcelo era um cara muito simpático, muito querido.
Educado.
Né? Nós tínhamos a dificuldade da questão financeira, né? Porque envolve investimentos, uma candidatura de deputado. E nós tínhamos também o fator tempo. Nós estávamos com um tempo muito limitado. E nesse sentido, aí aparece que são candidatos que orbitam aqui, que sempre estão frequentando aqui em Vitória da Conquista. Nós temos candidatos aqui em Vitória da Conquista. Você tem Edilson Guzmão, que é PL, está se projetando. Nós temos Thiago Correia, que é um amigo nosso e que os pais moram em Vitória da Conquista, que é conquistense, apenas por uma coisa que é tão comum, né? Ele sai para estudar, né? Quantas pessoas saíram de Vitória da Conquista era muito comum, hoje não sai mais. Mas antigamente era o clássico, o cara com 15, 16 anos, ia para Salvador estudar e ali seguia sua carreira. Muitos voltavam, outros não voltaram. E Thiago tem os pais, tem a residência aqui em Vitória da Conquista, está sempre frequentando aqui a cidade e está alinhado com as nossas pautas. E eu acredito também com as pautas da prefeita, tanto é que Dona Irma o apoia. Nós temos também Paulo Câmara, que é um cidadão que defende muito as causas de direita, que também frequenta muito aqui Vitória da Conquista, um deputado muito atuante. E tem vários outros candidatos.
O próprio Léo Prates, que é a família daqui
da cidade. O Léo Prates tem muitos familiares aqui, é candidato a deputado federal. Então, assim, nós precisamos hoje, o pensamento é convergir, nós estamos conversando, o conselho está conversando, a prefeita, por outro lado, que é a liderança maior desses grupos nossos que temos direito, ela tem que assumir esse protagonismo de ser a liderança do Sudoeste. Acredito que isso é importante, ela vem assumindo essa postura e nós, alinhados com a prefeita, estamos trabalhando nomes para que, no momento certo, a gente possa definir. Porque em política, massa, toda movimentação, uma foto, uma conversa que tem, gera uma repercussão enorme. Gera alegria para um lado, gera ciúme, inveja do outro. Então a gente precisa ter muito cuidado para apostar em nomes que estejam alinhados com as nossas pautas, que estejam alinhados com o grupo político da prefeita, afinal de contas ela é a liderança política maior do nosso grupo. E assim nós vamos construindo esses nomes. E aí espero que esse nome vai converter para esses nomes que nós falamos aí.
O Paulo Câmara, inclusive, é casado com a filha de Dudu, que era do Banco do Brasil, mora aqui e é daqui da cidade. Não tenha dúvida. O Tiago foi estudante da Sacramentinas, jogou vôlei com gente no Macicas. A mãe dele, Luísa, era atleta de vôlei. O Silvio Correia é daqui da cidade. Ele é daqui da cidade. Então, na verdade, o que muita gente não sabe, a cidade é muito grande, cresceu. Aí pensa que é uma pessoa que vem para aqui aventurar e pedir votos. Agora, eu acho, Alan, até o sistema político nosso permite. Não, ninguém pode ser contra. Que o candidato daqui sai para pedir voto lá fora. Sim, também, tá. Não é? Agora, o duro é você dar 1.000 votos para uma pessoa aqui que só vem buscar o voto e não se compromete.
Foram com a cidade. 121 Imagine. Candidatos votados aqui em Conquista. Muitos, possivelmente, eu nunca nem ouvi falar. Outros que foram eleitos e nunca mais voltaram aqui em Conquista. Do outro lado, nós precisamos manter e tentar fazer com que nosso voto seja importante, né, Márcia? Não vender seu voto. As lideranças, pequenas lideranças, esses deputados de fora cooptam essas lideranças e vão e faz com que o cara de uma determinada localidade vote num cidadão que ele nunca viu na vida, apenas porque aquela liderança que teve alguma vantagem, normalmente é financeira, que acontece, ou às vezes pode ser só ideologia política, mas enfim, essa liderança então conduz uma comunidade a votar num cidadão que nunca mais vai pisar em Vitória da Conquista. Então a gente fica torcendo para que nosso voto seja valorizado. E você que está nos ouvindo, as pessoas perguntam, fulano vai ser candidato? Se ele tem direito de votar, ele também tem direito de ser candidato. Nós precisamos crescer politicamente. É que surge, sem radicalismo, que surge mais nomes novos na esquerda também. A gente precisa, o jogo precisa dos componentes de um lado e de outro. Nós estamos fazendo o nosso papel, respeitando também o adversário, né? Nós temos as nossas pautas e vamos defendê-las com educação, com respeito, dentro do campo político, sem avançar nas questões pessoais. Eu tenho amigos que são esquerdistas e gosto deles e respeito. Apenas do ponto de vista ideológico, a gente tem uma divergência que é diametralmente oposta. A gente, claro, não dá, mas isso não quer dizer que a gente não possa conviver e não possa conversar. E se nós tivermos aqui 3 candidatos da direita, 3 da esquerda, excelente, ótimo. E que esses candidatos pensem em trazer benefícios, se juntem. Senão, vamos esquecer a política, vamos trazer, por exemplo, essa pauta da Rio Bahia, da duplicação. É. Temos que sentar todos. Não adianta excluir ou um ser contra apenas para não favorecer o outro grupo. Temos que juntar todo mundo para que todos possam, se realmente isso chegar à conclusão, possam desfrutar do ponto de vista político dessa conquista.
E sobre essa questão da Rio Bahia, essa discussão que não pode parar, se não cai no esquecimento, a NTT tem, na verdade, sido de uma ausência terrível. É um silêncio, um silêncio fúnebre. Rapaz, é um absurdo. Ô Zé, não desista não, viu, Zé? Mete bronca. Porque se parar, a propósito disso, essa questão da Rio Bahia, essa saída aqui para Barra do Choça, isso é um absurdo.
Guilhotina, né, Márcio? Isso nós falamos, rapaz. Isso é guilhotina. Muito perigoso.
E nós nos demos como satisfeitos, como se tivesse resolvido. Isso aí não existe, rapaz.
Sim, Márcio, nós falamos muito dos deputados estaduais, precisamos falar dos federais. Nós temos um amigo nosso pessoal, Ivan Cordeiro, que defende muito as pautas da direita. Vereador atuante.
Assumiu a postura.
Ele é um bolsonarista, realmente, né? E quando você defende pauta de direita, isso não quer dizer que você seja bolsonarista. O Ivan, ele é de direita e é bolsonarista. Então, ele vem defendendo essas pautas, a gente torce para que ele cresça, para que ele tenha densidade, que ele tenha voto, para que possa defender a nossa cidade.
E do mesmo jeito que as pessoas assumiram Lula e faziam ou não fazem isso com maior orgulho, os eleitores de Bolsonaro estão fazendo a mesma coisa, assumindo o Bolsonaro. O Ivan não está nem aí. Ele está aí.
A direita ficou muito tempo, tipo assim, calada, né, sem movimentar, aceitando. Quem criou, no meu entendimento, quem criou a direita radical foi o PT. O radicalismo do PT ao extremo, é um entendimento meu, não é do conselho. Ele criou, bom, se eu sou radical nesse assunto, aparecem pessoas, poxa, por que você é tão radical? Você gosta de azul, eu gosto de amarelo, então eu vou gostar de amarelo. Então, nesse jogo político, o bolsonarismo nasceu desse radicalismo. Então, ele é o outro ponto. É o outro ponto. De um lado tem um ponto...
O próprio Bolsonaro surge, na sua opinião, porque o PT... teria desencantado, falhou em alguma coisa, você atribuiria a um erro do PT no seu processo de governo, Alan?
Ô Márcio, eu não vou fugir essa pergunta não, eu vou falar, várias pessoas, inclusive eu já votei no PT, eu votei em Lula. Lula, ele fugiu do discurso de uma forma exorbitante, do que ele fala, do que ele faz. Ele devia, e a classe média cresceu junto com o PT. Então o PT precisava entender que a classe média cresceu junto com eles. E em um momento, que a gente não sabe qual foi o momento, o PT começa a eleger a classe média como um inimigo. Se nós nascemos juntos, foram crescendo. Então o discurso não alinha com a prática. Não alinha. Se você olhar, por exemplo, Lula, ele fala, tá lá. Eu não sou doutor Alan, tem vídeo ele dizendo que a classe média deveria consumir menos consumo, poderia ter só uma televisão dentro de casa. Isso que ele fala. E o que que ele faz? Mora numa mansão com televisão 65 polegadas, vinho caro. Então, essa é a dificuldade que a gente tem de entender, que eu poderia entender de uma forma diferente. Eu penso dessa forma, a não ser que alguém me prove o contrário. Mas, tá claro que o lulismo, ele é forte. E ficaram 16 anos no poder, né? Muita gente se beneficiou disso de uma forma ou de outra, cresceu também, porque é uma coisa natural do ser humano. Você tem um nexo de casualidade e de idade. Você com 15 anos, entre 15 e 30 anos, você faz faculdade, você começa no mercado. E, coincidentemente, o governo do PT estava ali naquele momento. Muitas vezes, às vezes, me questiona, porque eu sempre estudei escola pública, as pessoas falam, no governo do PT, calma. Então, eu tenho que agradecer a Fernando Henrique, porque quando eu entrei na faculdade, eu sempre estudei escola pública, e não foi por cota, eu entrei com mérito, não foi por cota, embora é questionável isso, não estou dizendo que sou contra. Mas eu entrei na faculdade sem cota, e sempre estudei escola pública, e estudei em faculdade pública, só que foi no governo de Fernando Henrique. Então, eu não tenho que agradecer isso ao PT, tá? E a gente tem que agradecer a você, seu mérito.
Antes disso,
PT. Se você tem que agradecer as suas conquistas, ao seu mérito. Ninguém coloca o feijão, o arroz dentro de sua casa. Se você não acordar cedo, se você não for trabalhar, se você não ter a perspectiva e a ambição de crescer, você não vai crescer. Não é fácil, Márcia, para ninguém. Mas se você trabalha, se você se dedica, se você estuda, você vai conseguir o seu espaço. Enfim, e aí veio esse discurso que ficou distante. É um entendimento meu. Eu acho que eles deveriam se aproximar mais da classe média, eleger a classe média como vilão, como inimigo, assumir a classe pobre, né? Os menos favorecidos, como o PT sendo o defensor. Mas a gente vê que passa anos e anos e a classe pobre continua pobre. E essa classe pobre é a classe menos esclarecida e mais fácil de ser manipulada do ponto de vista de ideológico. Você prometer a alguém que não tem nada, que ele vai ganhar alguma coisa, é muito mais fácil você prometer para uma pessoa esclarecida e estudada que ele pode ali apoiar porque ele vai conseguir algum objetivo. Então, nisso aí é que eu acho que o PT criou o bolsonarismo, os radicais de direita.
Eu volto daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos ali trazer os comerciais, senão eu não boto feijão dentro de casa amanhã. Você tem que correr atrás.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
A boa música alimenta a alma. Você merece participar da turnê nacional de Oswaldo Montenegro.
Eu amava como amava.
Única apresentação, dia 3 de junho, no Centro de Convenções de Valdo Franco, às 21 horas.
Faço uma lista de grandes amigos.
Oswaldo Montenegro, um show imperdível. Ingressos pelo Simpla e na Banca Central. Oferecimento Uninassal. Realização Qualidade Bacicas.
Rádio Up!
Churrascaria Carro de Boi agora está em novo endereço. Na Praça 9 de Novembro, no primeiro andar. Venha experimentar a melhor comida da região, num ambiente agradável e familiar. Comida por quilo com o tempero que só a Churrascaria Carro de Boi tem. Experimente. Uma delícia. Cardápio variado e saboroso. Agora você não precisa mais ir até a sua casa para comer aquela comida caseira gostosa. Experimente o tempero único da Churrascaria Carro de Boi. Praça 9 de Novembro, no primeiro andar.
Rádio UP!
Boa tarde, querida!
Boa tarde!
Como vai ser o corte?
Tira 30% no comprimento, por favor.
Por que assim 30%?
Igual ao desconto para pequenas e médias empresas da Unimed do Sudoeste.
Menina, tudo isso? Ai, eu quero aqui pro salão. Me conta esse babado agora!
Unimed do Sudoeste. Planos PME a partir de 2 pessoas com até 30% de desconto. Confira o regulamento em unimedsudoeste.com.br.
100.1 Rádio Web FM.
Não, não é somente um não, gente. São 2 grandes lançamentos da MRV para mudar a sua vida em Conquista. O Candeias Flowers, na região do Candeias, e o Vitória Imperial, na região do Centro. E realmente são 2 oportunidades imperdíveis, viu? Tem lazer completo e equipado. Tem entrada a partir de apenas R$500 e super descontos de até 10 mil. E tem uma ajuda maior ainda do Casa Verde e Amarela. Pegue o celular aí agora e chame no zap no 0800 7289000 ou acesse mrv.com.br. Combinado?
Up. Rádio Up FM.
Ai, amigo, eu tô preocupada com a minha mãe. Ela tá tendo fortes dores de cabeça e o médico pediu uma ressonância magnética no crânio e me indicou o Labo. O que você me orienta?
Oi, amiga. Sem dúvidas, faça no Labo, viu? Pois lá os resultados são por especialidade. Tipo, o especialista de crânio lauda crânio, especialista de mama lauda mama e assim por diante. Com isso, eles conseguem ter um grande diferencial na qualidade do resultado.
Ai, obrigada. Eu vou agendar agora mesmo pelo aplicativo.
Labo, desde 1950, movida a confiança.
Rádio? Rádio?
A nossa Santa Casa está completando 106 anos. E quem recebe o presente somos nós, que podemos contar com o hospital completo. O São Vicente é referência em várias áreas da medicina, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, atendendo ao SUS e vários outros convênios. É o único da cidade com ala Covid totalmente separada, garantindo, além da qualidade, muito mais segurança aos seus clientes. Santa Casa, orgulho de ser nossa. Informações 7734259900.
Rádio UP. Onde você estiver.
Sinceramente, você não aprende. Pra poupar alguns tostões, traz essa tinta que não rende. Olha, tenha piedade, pra que essa maldade com a minha vida? É tudo de segunda, o piso que afunda e essa massa corrida.
A obra vai mal, passa na Sincal. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e uma equipe que entende do assunto. Sincal, 35 anos em construção.
Passa na Sincal. Up FM.
Rádio Up.
Qualidade, conforto e garantia. Na Mercadótica tem todo dia. Tá de cara nova pra receber você. Venha pra ver, venha conferir. Com o menor preço você acha aqui. O acesso é facilitado pra melhor te atender. Venha pra ver, venha conferir. Gripes famosas você acha.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha. Nós tornamos o nosso programa Agito Geral agora já contando com a presença dele aqui. Ele descobre, ele ouve, ele nos dá audiência. Anderson do blog. Anderson Oliveira presente aqui. Que pena, um programaço ótimo, 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 mas, enfim, chegamos ao final do nosso programa. Um grande abraço ao Tigrão, à Mercadótica, à MRV, ao Bolivar Shop, ao Colégio Oficina, à DJB. Muito obrigado para você, meu querido amigo, que está lá no Posto Tigrão, Tatiana Botelho. Olha, gente, amanhã eu retorno aqui a partir das 18, né, meu velho? 19, é 19, Zé. Minha querida Unimed do Sudoeste, Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista e Labo. Professor Alain, muitíssimo obrigado. Eu considero aqui a sua presença uma subida na audiência do nosso programa, pode ter certeza disso. Muito obrigado pela deferência de estar aqui. E foi uma boa entrevista, sem dúvida.
Eu agradeço, Zé. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Anderson, que chegou aqui. Não foi convidado, mas ele é sempre bem-vindo. Só não pode fazer a reportagem com trairagem. Que
pois é. E outra coisa, pode... carregando todos os produtos naturalíssimos que estão pode... aqui.
É, rapaz, esse homem, esse está em todos os lugares, Márcio.
É onipresente.
É, ele é.
Quase.
Então, vou mandar um abraço aqui para os amigos que estão nos ouvindo, né? Nosso amigo Galvão Bueno mandou uma mensagem aqui.
Henrique?
Ele disse que Lula... falou pra mim que Lula não é classe média. Bom, eu não vou fazer essa avaliação, tá? Isso aí, não vou competir, cada um com a sua consciência e com o seu entendimento, né? Enfim, obrigado aos ouvintes, né, Márcio? A gente tentou falamos com o coração o que a gente acha, sem agredir ninguém, dentro das regras do jogo, como falei. Toda política tem o seu adversário. Se você souber respeitar, as coisas caminham bem.
Amanhã nós estaremos aqui, possivelmente, recebendo o deputado Thiago Correia.
Nosso amigo Thiago Correia.
Já recebi uma ligação aqui.
Sendo bem sincero, não está decidido isso, mas meu coração, né, e tomara que caminhe para isso, para que a prefeita possa, de uma forma definitiva, apoiar Thiago, mais um outro candidato, né, que é uma pessoa que está aqui da cidade, que defende as causas da cidade, está se aproximando cada vez mais. E nós precisamos apostar em pessoas que têm o potencial para ganhar o teu mandato. A gente vai precisar dessa representação.
Ok, meu amigo. Na sexta-feira, a última que a gente teve conosco foi o deputado Zé Raimundo. Amanhã, portanto, deveremos ter Thiago Correia.
O Zé Raimundo, que é meu amigo, pessoal, jogam bola juntos.
E bate igual você. Você também bate,
Zé? Politicamente a gente tem pensamentos totalmente diferentes, mas como ser humano, bate. Eu tinha uma chuteira daquelas de birro ainda, um meião encardido, né, Zé? Que você deve até mudar.
E é,
né?
Vascaíno.
É vascaíno.
É vascaíno. Gente, nós nos despedimos, fiquem com Deus, não esqueçam, Oswaldo Montenegro, sexta-feira, próximo dia 3, compre na Banca Central ou pelo Simpla. Será na sexta, e não esqueçam, começa exatamente às 21 horas. Boa noite, até amanhã.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite, com Massinha.